Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Comemoraram o Dia dos Pais? Pois é, às vezes a gente precisa descansar um pouco para tomar um fôlego e retomar o trabalho na segunda-feira. Nós estamos aqui novamente para conversar de perto com vocês. Estamos começando mais um programa, O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia Gustavo Stella, produção do jornalista Marildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Agemaier e do pessoal desta emissora. Hoje é dia 13 de agosto, segunda-feira de lua nova, dia do economista e da pessoa canhota. Olha só que curioso. Dia de São Ponciano e de Santo Hipólito. Eu quero reforçar o apelo para você que tem filho com idade entre 1 ano e menos de 5 anos. Por favor, vacine seu filho contra o sarampo e a paralisia infantil. A vacina está à sua disposição em qualquer posto de saúde. Basta ir lá, apresentar a carteirinha de vacinação da criança e a vacina vai ser aplicada. O sarampo está fazendo vítimas em todo o país e já era um assunto resolvido no Brasil. Acontece que as pessoas relaxaram, deixaram de vacinar e a doença voltou. Então, proteja seus filhos, vacine as crianças contra o sarampo e a paralisia infantil e fique livre desses problemas. Tem muito ouvinte que fica ligado aqui no WhatsApp, então eu quero mandar um abraço pro João Teixeira de Rio Branco do Ivaí. E tem gente de mais longe ainda, como o Frei Casimiro Vitasiak, da cidade de Goiás. Ele aproveita para mandar um abraço para o irmão dele, o Davi Vitasiak, que fez aniversário semana passada, no dia 8, e mora na linha norte, em Malé. Parabéns, Davi, e um abraço! Olha só, o Lucas da Emater de Guaraniaçu aproveita o WhatsApp para mandar um abraço a todos os produtores atendidos pelo programa Leite Competitivo. E se você também quer mandar um recado para a gente, anote nosso número no WhatsApp. DDD 419-9141-9466. 419-9141-9466. No próximo dia 26 vai ser realizada uma festa da Semente Crioula em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na oportunidade, os produtores vão poder trocar sementes entre eles para plantar na propriedade. Aliás, esse tipo de atividade está se tornando bem comum em todo o estado. E para falar sobre essa prática, nós vamos conversar hoje com o Júlio Veiga Silva, da Emater de Curitiba. Tudo bem, Júlio?
Tudo bem, e você, Roberto?
Tudo certinho. Ô, Júlio, primeiramente eu queria saber por que que é importante o produtor familiar participar de uma troca de sementes.
Uma das questões é, nessas feiras de semente crioula, né, você consegue fazer uma troca de material genético mais resistente, mais rústico, e também aumentar a autonomia, né, do agricultor familiar, né, ele ter um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, do que planta, e aumentar a resistência do seu sistema de produção, porque essas sementes são mais adaptadas às variações climáticas, e com isso tem essa maior rusticidade, sem necessitar de uso de agrotóxicos, muitas vezes, né.
Pois é, e o produtor orgânico, pela lei, sempre pode usar essas sementes e mudas trocadas?
Sim, quando é uma troca, né, entre agricultores, né, uma produção de sementes não com fim comercial, mas com esse intuito, né, de trocar esse material genético. Às vezes um tem uma abóbora com uma resistência e um sabor próprio para fazer algum determinado prato, outro tem um outro tipo de abóbora ou feijões variados, né, porque a nossa biodiversidade é imensa, né, no Brasil, né, e os agricultores são os maiores detentores, né, dessa biodiversidade, né. E já o que está no comércio, né, as sementes mais comerciais, elas são mais específicas, vamos dizer assim, né? Mais limitado a possibilidade, considerando que tem de biodiversidade na mão dos agricultores, né? Ele não pode vender. Na medida que ele faz a troca, tudo bem.
E existe alguma limitação para o uso dessas sementes?
Os mesmos critérios para uma produção de semente com fins comerciais, o agricultor que vai se direcionando, vamos dizer, para isso, na propriedade, ele tem que ter, né? Cuidar da questão sanitária da semente, né? Utilizar na produção orgânica algumas caudas, né, que são permitidas, como calda bordaleza, calda sulfocálcica, enfim, várias caudas que já vão dar um bom controle de doenças, e com isso você não vai estar transmitindo para um outro agricultor que você troca, né? E também, é claro, todo aquele processo de seleção, né? O agricultor, ele vai ver na sua propriedade, de repente, uma planta ali que é mais produtiva, um tomate, por exemplo, que produziu mais pencas ali, né, de tomate, né, uma produção maior em quilos, ele já pode selecionar esse pé, pegar alguns frutos, né, ver também se esse pé teve mais resistência a doenças, mesmo com as variações climáticas. Então, rusticidade e produtividade, né, ele seleciona aquela planta, e as plantas que ele vê que não se desenvolvem bem, ele eliminar, né.
E lá na hora de fazer a troca, o que o produtor deve observar?
Olhar a semente, se já não está ali com desenvolvimento de fungo, a questão de umidade, ou mesmo um material genético que ele vai trocar destacas de frutas, né? Olhar também se não tem ali algum fungo, uma antracnose, né? Às vezes tem uma depressão, uma mancha preta, esse você já descartar, não levar para a sua propriedade, porque você vai estar disseminando alguma doença, né? E discutir com o agricultor, saber as características, aquela determinada planta, ela se desenvolveu em qual condição de solo, de fertilidade, porque às vezes vai trocar com uma semente que é mais adaptada ou uma espécie que é mais adaptada a um solo mais ácido e você leva para um mais fértil, ela não tem uma resposta tão interessante quanto naquele local. É bom conversar bastante, né? Ah, como é que é a questão climática na sua região? Chove bastante, faz seca, como é que ele se desenvolveu nessas condições, né? E com isso você vai aprimorando também em relação às condições próprias ali da tua propriedade ou da tua região, né?
Tá certo então, Júlio, muito obrigado aí pelas dicas.
Eu que agradeço, um abraço.
Minha gente, a 6ª Festa Regional das Sementes Crioulas vai ser realizada no Colégio Newton Freire Maia, no dia 26, a partir das 9 horas da manhã. Além da troca de sementes, ainda tem 13 oficinas com assuntos diversos, como construções em bambu, criação de suínos e o uso da homeopatia. Quem tiver interesse pode aparecer lá no Colégio Newton Freire Maia, que fica na Rua Estrada da Graciosa, 7400, Pinhais, dia 26. E vejam vocês como a vida dá voltas. Nos anos 90, a sericicultura, a criação de bicho da seda, era comum em Bom Sucesso. Nos anos seguintes, o pessoal achou mais lucrativo lidar com outras atividades, principalmente a criação de frangos, e foram substituindo o bicho da seda. Agora, como a criação de frangos andou dando uma baqueada, muita gente abandonou as aves e os barracões ficaram sem uso. E é por isso mesmo que a Secretaria Municipal de Agricultura de Bom Sucesso e a Emater estão incentivando o pessoal a voltar com a sericicultura. Para isso, serão montadas duas unidades de referência no município. Esses produtores já fizeram o plantio da amora e logo logo estarão com os barracões prontos para receber as lagartas, dando início à produção. Os técnicos da Emater e da Bratac, indústria que comercializa o fio da seda, vão acompanhar esses produtores para que eles façam tudo nos conformes, porque eles, esses dois, vão servir de modelo para outros produtores. Bom, tão logo esse trabalho tenha resultado, nós vamos divulgar aqui no programa. Desejamos boa sorte aos produtores de Bom Sucesso que aceitaram o desafio de criar o bicho da seda. Meus amigos, nosso tempo já está chegando ao final. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nesta sua emissora amiga, para a apresentação de mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!